Cumprimento os senhores vereadores, saúdo a todos presentes na galeria, a todos que nos escutam através da Rádio Agudo, através da Rádio Comunitária, enfim, a todos que nos escutam também pela internet. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão presentes todos os vereadores, senhor presidente, a quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberto a centésima trigésima quinta reunião ordinária da quarta sessão legislativa da 14ª legislatura. Para começar a sessão, convido a todos para que façamos um minuto de silêncio em homenagem ao vereador Carlito pela morte do seu pai, seu Edmar Schiffelbein, mais conhecido por Chico. Façamos um minuto de silêncio.
Tem que dizer para ela carregar esse negócio aqui.
Passamos à apreciação das atas. Coloco em discussão a ata 14/2016. Vereadores que quiserem se manifestar, está aberto o espaço. Não havendo manifestação, coloco a ata 14/2016 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, ao contrário, levantem-se. Ata 14/2016, aprovada por unanimidade de votos. Passamos agora ao espaço das correspondências. Primeiramente, as correspondências expedidas. Está aberto o espaço para pedido de leitura de correspondências expedidas. Não havendo manifestação, passamos agora para o espaço das correspondências recebidas. Está aberto o espaço para leitura.
Vereador Paulo, solicito a leitura das correspondências coladas no número 142, 143 e 147 de 2016.
A presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputada Silvana Covatti, tem a honra de convidar Vossa Excelência para a primeira edição do Fórum dos Grandes Debates 2016, que abordará o tema Governança aplicada no setor público, mecanismos para a construção de uma gestão pública mais eficaz, a realizar-se das 14h30 às 18h, do dia 19 de maio de 2016, no Teatro Dante Baroni, da Assembleia Legislativa em Porto Alegre. Correspondência de número 143, excelentíssimo senhor presidente, através do presente, vimos solicitar a cedência das dependências do plenário Vox Populi no dia 24 de maio de 2016, a partir das 9 horas, para a realização de audiência pública de demonstração e avaliação do relatório das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2016 e do relatório de monitoramento da gestão em saúde do primeiro quadrimestre de 2016. Assina prefeito Valério Viritrebin. Correspondência de número 147, Conselho Tutelar de Agudo, ao presidente da Câmara Municipal de Agudo, ao cumprimentá-lo, vimos por meio deste, em nome dos conselheiros, ver a possibilidade de ser revista a situação salarial dos conselheiros tutelares. Tendo em vista a grande demanda do trabalho, entendemos que poderíamos ter um aumento de salário, como também ver a possibilidade de sermos conveniados ao IP, sendo o que temos no momento, atenciosamente, Beatriz Godinho, presidente.
Peço ao secretário que faça apresentação das proposições enviadas à mesa.
Moção número 2/2016, de apoio ao projeto de lei 426/2015. A mesa diretora, de acordo com o artigo 176, parágrafo 2º, 12 do regimento interno, apresenta a moção de apoio ao projeto de lei número 426/2015. A ser encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Justificativa. Justifica-se a presente moção porque o projeto de lei número 426/2015, em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que dispõe sobre as associações de bombeiros voluntários no Estado, que tem o propósito de incentivar esta atividade e contribuir com a sua organização. Com a sua aprovação, gerará uma grande economia para o Estado e permitirá o acesso dessas entidades a financiamento público-privado, possibilitando assim o custeio de despesas da manutenção dos atuais equipamentos e investimento na aquisição de novos. O nosso município conta com a contribuição desses bombeiros em várias ocorrências. No ano de 2014, foram 83 ocorrências atendidas, entre elas, principalmente, incêndios e acidentes de trânsito, com e sem vítimas. No ano de 2015, foram atendidas 106 ocorrências e, no corrente ano, atenderam 38 chamados até a data atual. Plenário Vox Populi, 16 de maio. Assinam vereadores Alisseu Klein, presidente, Itamar Puntel, vice-presidente, Wilson Dias, secretário. Senhor presidente, são essas as proposições, ou esta a proposição apresentada na sessão.
Agora é o espaço do pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Passa a palavra ao vereador Carlito Schiffelbein.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente à galeria e a todos que de uma ou outra forma acompanham os trabalhos dessa casa, a nossa saudação. Dizer que, em memória do meu pai, que eu decifrei como um analfabeto por ele não saber ler e escrever, mas ele foi um sábio dos números. Uma calculadora levava mais tempo para fazer uma solução matemática do que ele fazia pela cabeça dele. Então, muitas vezes, quando Deus tira, de certa forma, alguma coisa dele, tirou a capacidade, pela paralisia que ele teve de interpretar muitas coisas, de outro lado, ele era um sábio dos números. E as pessoas que conviveram com ele sabem muitas vezes as brincadeiras que faziam com ele a respeito de fazer principalmente contas de vezes. Era mais fácil e mais rápido ele fazer da cabeça dele do que se fazer numa calculadora. E dessa forma, em memória dele, gostaria de agradecer a todos que de uma ou de outra maneira manifestaram seu pesar pelo falecimento do meu pai e também do pai do meu irmão Lautério. Nós somos dois filhos, e da mesma forma agradecer a essa casa pela presença, inclusive do presidente dessa casa, do colega vereador Itamar, sei dos demais colegas vereadores, do compromisso que muitas vezes tem, outros inclusive tiveram no enterro da minha mãe, que foi há 6 meses atrás, e agradecer ao minuto de silêncio que essa casa fez, com a comunidade presente, em função da morte, da partida do meu pai. Agradeço a todos.
Passa a palavra o vereador Kleber Cássio.
Saudação, senhor presidente, aos colegas vereadores, servidores desta casa, a todas as pessoas presentes aqui na galeria e a todas as pessoas que nos escutam através das rádios e também da internet. Senhor presidente, hoje gostaria apenas de fazer uma citação em relação ao cenário político atual e que aconteceu na última semana, onde o senhor esteve presente em Brasília e pôde acompanhar os fatos de perto. E queria citar aqui uma colocação do senador Cristóvão Buarque, onde ele fala que acompanhou, mesmo sendo ministro da Educação, ele acompanhou de perto a situação do país. E em seu discurso, ele disse que a saída do Brasil começa na agricultura, que a agricultura precisa receber mais incentivos, mais trabalhos, e que não há outra maneira do Brasil sair da crise. Porque com uma agricultura forte, um comércio também fica forte, e o setor metal mecânico e as indústrias, que é o que move todo o entorno do país, vai começar a andar. Então nós precisamos fazer fortemente um trabalho na questão da agricultura. No nosso município, temos a questão da agricultura familiar, com programas muito bem desenvolvidos já, como a questão da bacia leiteira, da bovinicultura de leite, onde nós temos o ProLeite, que é uma referência na região central e no estado, e merecedor até de prêmio. Mas precisamos também, e eu brigo muito com o prefeito, e sempre debato com ele, a questão da contratação emergencial do médico veterinário. Para nós podermos liberar as agroindústrias, os pequenos agricultores e a viabilizar para eles o comércio. Só para ter uma ideia, na nossa empresa, nós estamos deixando de comprar, nós paramos de comprar mais de 500 quilos de queijo por semana dos agricultores familiares. Isso aí, vereador Gerson, tu também sabe da situação, que a gente fica correndo um risco, né? Por mais que os produtores tenham tido capacitação, o produto ele se torna sem procedência. E assim também é com o mel, com os ovos, com o vinho colonial. E a gente fica, o comerciante, ele fica de mãos atadas. Por isso, a nossa briga para poder viabilizar esse trabalho e renda para o produtor. Porque quando se fala em diversificação e alternativas à propriedade rural, que é onde a Convenção Quadro do Tabaco, o vereador Itamar, fala, e o município não faz a sua parte, e eu digo a parte, pelo menos essa, da questão da contratação do médico veterinário, e mesmo sendo vereador do governo, e eu brigo com o prefeito por causa disso, nós precisamos viabilizar a essas pessoas as alternativas. Não tem como nós implantarmos um programa de agroindústria, vereador Alexandre, no município de Agudo, trazermos gente para fazer, dar cursos, capacitar os produtores, se não tem como licenciar a agroindústria. Nós estamos colocando a carroça na frente dos bois. Então, tem que ser partido do começo. Eu fico vendo isso aí, vivendo a situação, e não é só o município de Agudo, são vários municípios. Outra questão é a questão do turismo. E aí, eu quero aqui fazer um relato do... parabenizar pelas belas palavras que hoje à tarde, no programa Aconteciências, o prefeito de Dona Francisca, Saúl, da Alforno Rec, falou sobre o turismo. Diz ele, o prefeito faz sua parte, mas o mais importante é os empreendedores. Não adianta o prefeito inventar as coisas se os empreendedores não fizerem suas partes. Por que que alguém pega o seu carro e vem para Agudo? Porque tem alguma coisa. Não é só quando tem a Volksfest, quando tem a festa do Moranguinho. Por que que a pessoa pega o seu carro lá em Cachoeira do Sul e se desloca para Agudo? Ele vem atrás de alguma coisa. Ele vem atrás de um restaurante, ele vem atrás de um hotel, ele vem atrás de um lugar que é plausível, né? Veja em Novo Cabrais o Parque Vitec. Foi a prefeitura que fez? Não, quem fez foi uma pessoa. As pessoas têm que tomar a iniciativa e a prefeitura fazer a sua parte. Então, enquanto nós ficarmos só culpando as prefeituras, a gente vai ficar a temer. O vereador Wilson daqui a pouco também vai fazer um relato sobre a matéria que está hoje no Diário de Santa Maria, na página 3, na página da política, onde diz que um terço dos prefeitos da nossa região não devem concorrer mais à reeleição. E por que isso, vereador Wilson? A crise financeira. A crise financeira que vem causando essa grande dor de cabeça aos prefeitos. E os próximos prefeitos, se preparem, eu sempre digo, não adianta ser bom devoto. O próximo prefeito vai ter que ser bom em gestão pessoal e na gestão financeira. Porque o prefeito que não conseguir lidar com o seu quadro de funcionários, que não souber lidar com a questão financeira, o Tribunal de Contas está aí. Seria essa a minha participação, senhor.
Passa a palavra ao vereador Gerson Halbstadt.
Saúdo o senhor presidente e demais colegas vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos desta casa no plenarinho e também aqueles que nos acompanham pelos veículos de comunicação. Concordo plenamente com as palavras do colega vereador, assunto já abordado por nós em outras oportunidades. Tenho dito aqui que nós estamos atrasados em relação aos municípios vizinhos, principalmente Restinga Seca, Faxinal do Soturno, municípios que já têm agroindústrias, têm médico veterinário e têm as agroindústrias implantadas, gerando emprego e renda e nova, uma alternativa diferente às culturas tradicionais que são cultivadas no nosso município. Mas ontem, pela parte da tarde, abri meu Facebook e me chamou bastante atenção uma reportagem compartilhada, e eu compartilhei também, está disponível para quem quiser olhar, a lixeira subterrânea, um sistema de lixeira subterrânea, a qual tem a capacidade de 700 quilos num container. São colocados dois containers separados um ao lado do outro, não ocupando um grande espaço nas calçadas. O recolhimento, esse é um modelo implantado no município de Paulínia, São Paulo. É capacidade de 700 quilos de lixo, é uma cidade de porte bem maior do que o nosso, e no entanto é feito somente duas coletas semanais. Existe a questão de separação do lixo, e naquele município lá, uma grande parte, a maioria do lixo é reciclado, inclusive um presidente de uma associação deu a sua versão de que após essa implantação de coleta de lixo, facilitou muito o trabalho dos catadores que lá são organizados e têm um espaço e fazem a reciclagem de todo o lixo que é recolhido no município. Hoje estive conversando com uma funcionária do Banco do Brasil e ela me colocava, eu expus a ideia de que eu teria visto essa reportagem, ela me colocava de que Caxias do Sul, município aqui no nosso estado, também existem já algumas lixeiras nesse sistema. Então, quem sabe o município de Aguro também possa introduzir uma coisa nova aqui no nosso município, pois hoje a gente vê tanta lixeira, lixo pelo chão, falta de lixeira, e isso iria ficar embelezar a nossa cidade. São lixeiras que ficam escondidas, não tem problema de lixo espalhado pela rua, não tem o vento carregando, não tem os cães ou gatos, animais rasgando sacola, e os catadores vão ter que esperar que seja levado para a reciclagem, não vão poder também, porque ainda tem hoje alguns que vão e mexem, rasgam os sacos de lixo e esparamam o lixo que a gente coloca nas lixeiras. Então, talvez se colocasse uma ou duas, que não deve ter um custo muito baixo, mas para se fazer um teste. A coleta pode ser perfeitamente feita com os caminhões que tem hoje, que fazem a coleta aqui no nosso município, e eu acho que seria uma coisa inovadora na nossa região. Seria essa a minha participação nesse espaço.
Passa a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Aliceu Klein, colegas vereadores, as pessoas presentes na galeria. Em especial, quero cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Agudo e as pessoas que nos acompanham via internet. e também as pessoas que nos acompanham via a Rádio Alternativa. Dizer a todos que, e já mencionado pelo vereador Gerson, parabenizando as colocações do vereador Kleber Cássio, com certeza é um assunto que o município, a administração pública e o nosso município tem que tomar como iniciativa ou um trabalho por parte da administração, com certeza, de conseguirmos licenciar esses produtores que nós temos aqui, que produzem esses produtos coloniais aqui no nosso município de Agudo. Dizer que o consumo de coisas de comida, ele nunca vai parar. Pode ser a maior crise, mas sempre existe o consumo por parte das pessoas. Então, com certeza, eu acho que as palavras colocadas pelo vereador Kleber foram bem esclarecidas ao poder público, e estamos junto com ele e com certeza pressionar o nosso poder público que contrate sim um médico veterinário e dá suporte necessário a esses produtores que produzem esses produtos aqui no nosso município de Agudo. Também tem um assunto que foi levantado na sessão anterior. Eu mencionei sobre um trabalho que a Secretaria de Obras deveria fazer em conjunto com o município de Lagoa Bonita do Sul, na divisa entre Agudo, Lagoa Bonita e Barama, que eram uns pontilhão, tem dois pontilhão na divisa, que não tem acesso a esses municípios. E no dia de hoje se deslocou uma draga do nosso município de Agudo para fazer um trabalho de parceria com o município de Lagoa Bonita. Então, esse trabalho será feito no dia de amanhã, terça-feira, e Agudo entra com a máquina, a draga, e o restante será feito pelo município de Lagoa Bonita do Sul. É um pontilhão, dois pontilhões, que estão, no mínimo, um mês e meio, sem acesso a esses municípios. E é um acesso mais curto à comunidade de lá, onde precisa urgentemente ser feito. Então, essa parceria se conseguiu através aqui do município de Agudo com Lagoa Bonita. Também está sendo feito reparos às estradas de linha Araçá em direção à Lagoa Bonita também. É um trabalho que foram cobrados da comunidade de lá para nós, vereadores, para mim, para o Gerson, para o Márcio, que somos lá da região, e a administração pública deslocou as máquinas necessárias a fazer esse trabalho naquela comunidade. A gente sabe que se vamos falar sobre a recuperação de estrada, a estrada de Agudo, a Serraria Chait, está em ótima condição. Foi feito um reparo há 10 dias atrás e com certeza ficou muito bem feito, e a comunidade lá com certeza agradece o trabalho da prefeitura. Então, estamos pedindo essa recuperação agora, que está sendo feita também, e a gente sabe que o município é grande, a Secretaria de Obras não vence às vezes fazer o trabalho que se deve dar, principalmente eu sempre cobro bastante da administração o acesso à propriedade do agricultor. E isso às vezes a gente já vê que às vezes fica em segundo plano pela prefeitura, dão acesso às estradas principais e têm entradas aí, acesso às propriedades, com bastante dificuldade de se deslocar o agricultor até a cidade. Então, é outro trabalho mais demorado que deve ser feito pela administração, e com certeza, na medida do possível, será feito por parte da administração. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, especial também a todos que acompanham através dos meios de comunicação e também as pessoas aqui presentes nas galerias, em especial hoje também a presença da grande parte dos membros da nossa assistência social. Colocar aqui que nos dias 13 e 4 de junho acontecerá a segunda feira da agricultura familiar no município de Agudo. Fizemos essa primeira feira ano passado, as parcerias Prefeitura Municipal através da Secretaria da Agricultura, EMATER e o CTG. O CTG entrando e fornecendo um espaço gratuito a todos que coloquem os seus produtos lá. Então, ano passado foi um evento que a gente já tinha trabalhado ainda quando estava na secretaria para há vários anos a gente planejando e ano passado nós fizemos e foi um grande sucesso. Então, este ano, essa feira acontecerá dois dias, sextas e sábados, para também proporcionar às pessoas da cidade que trabalham para possa acompanhar também esta feira. É uma feira especial que essas identidades colocam para os produtores, principalmente de Agudo, os produtores familiares, colocar e divulgar o seu produto que tem na sua casa e colocar à disposição e à venda nessa feira. Então é um lugar que eles possam colocar sem custo nenhum. E isto é um trabalho realizado pela Prefeitura Municipal em matéria e a parceria do CTG, que é o grande parceiro deste evento. E onde também acontecerá no dia 3, sexta-feira, o Encontro Regional da Juventude e dia 4 também o Encontro Regional das Trabalhadoras Rurais. Esses dois encontros acontecerão no Clube Centenário e essas pessoas que participarão depois serão convidadas para também conhecer a segunda-feira da agricultura familiar no município de Agudo. E onde acontecerá também o dia de troca de sementes crioulas, que já é um evento que, se eu não me engano, é a quinta edição agora já. Colocar aqui também, estive em contato com o secretário de obras, e como o Itamar já colocou, tem uma equipe trabalhando na linha Araçá, outra equipe vai se deslocar para Caravaggio também, atender aquela comunidade e aqui também agradecer à Secretaria de Obras pelo serviço que foi feito, o trabalho diferencial que foi feito na volta dos CAS, que era um problema antigo, um problema que estava colocando principalmente caminhões e ônibus em perigo, e um trabalho feito semana passada realmente com muita qualidade. Então realmente também agradecer à equipe que esteve lá trabalhando, porque realmente ficou com a qualidade excelente. Isso mostra também que um trabalho desse só é possível quando você tem máquina grande, que é a escavadeira hidráulica. Isso justifica a vinda também de mais uma, e Agudo tendo duas máquinas agora. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, a saudação especial aos membros do Conselho Tutelar, que hoje se fazem presentes, comunidade que acompanha os trabalhos através do rádio e via internet. Ouvindo atentamente os comentários do colega Kleber sobre um comentário do senador Cristóvão Buarque, que me chamou a atenção, onde ele diz que a saída do Brasil começa na agricultura. No meu entender, e muitas vezes já falei sobre isso, há muitos e muitos anos, a agricultura já vem carregando este país nas costas. Desde os planos cruzados, quando foi implantado o Plano Real, se não fosse o trabalho árduo dos agricultores, através da sua produção cada vez maior, todos esses planos não teriam dado certo em nenhum momento. E mais uma vez, os agricultores são chamados para salvar a situação do nosso país. Eu espero que este novo governo tenha realmente uma grande atenção e se lembre dos agricultores em todos os momentos, pois vemos que o único empresário, chamando o agricultor de empresário, que coloca a sua riqueza a céu aberto, são os agricultores. Os outros, todos eles guardam os seus bens dentro de um cofre, debaixo de um telhado, dentro de uma casa, e o agricultor não. Ele coloca toda a sua riqueza no momento que vai preparar a terra, comprar os insumos, coloca a semente, tudo a céu aberto. E depois reza para que Deus lhe dê tempo bom para que a colheita seja boa. Então é neste momento também que o governo, que os governos devem olhar para aqueles que produzem a riqueza e são responsáveis pelo único PIB positivo que nós tivemos no ano passado, foi do agronegócio. Que eles realmente tenham mais atenção quanto à questão do seguro agrícola, pois muitas vezes as pessoas perdem todo o seu produto e o seguro agrícola ainda é muito acanhado. Então seria muito importante, vamos batalhar, vamos torcer para que realmente o nosso agricultor e agricultora tenha a atenção que eles merecem. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores e a todas as pessoas que acompanham os trabalhos através da imprensa e também, de uma forma especial, os que estão mais uma vez na galeria. E uma saudação aos integrantes do Conselho Tutelar do município de Agudo que estão vindo até esta casa para acompanhar os trabalhos dos vereadores. Eu fiquei sensibilizado com a manifestação do colega vereador Paulo Unfer, mais uma vez eu externo minha admiração pelo trabalho, especialmente pelo pensamento do colega em relação à agricultura, onde hoje foi mencionado o senador do seu partido, Cristóvão Buarque. E ao mesmo tempo que eu paro para pensar nas suas colocações em relação à agricultura, eu fico a imaginar o que se passa na cabeça de quem é um gestor público. E aí nós tivemos a citação da União, do Estado e talvez esquecemos um pouco do município. E ao fazer essa reflexão, eu volto às palavras do colega vereador Kleber, que foi o primeiro hoje a se manifestar, fazendo a menção de que o município deveria, colega vereador Paulo Unfer, cumprir a sua parte com a agricultura do seu município. E eu já não venho dizendo isso de há pouco tempo, de que pouco se faz pelo que representa a agricultura no município de Agudo. Os incentivos, os programas poderiam ser em maior escala, considerando que nós temos aqui uma região essencialmente agrícola. E o reflexo da agricultura, ele é aqui no nosso perímetro urbano, na cidade, no comércio, enfim, em todos os segmentos. E aí as nossas agroindústrias, elas não saem do papel, e eu participei de uma reunião aqui nesta casa, há um período atrás, em que se debateu na questão do médico veterinário, que foi apontado como o único impedimento pelo qual as agroindústrias não aconteciam em nosso município. E aí os produtores que vendem o queijo, que vendem ovos, etc., estão com essa dificuldade. Reforço meu pensamento de que faz pouco o gestor do município em relação à agricultura. E a prova está aqui. Eu ouvia recentemente a manifestação do prefeito dizendo que não tinha condições de botar um médico veterinário no quadro, que é difícil, concurso, não sei o quê, ou que ninguém queria, ou que, de repente, o município não tem essa possibilidade. Me entristece ouvir esse tipo de colocação, porque a agricultura, não preciso repetir o que disse o vereador Paulo Unfer, o que ela representa para não só o nosso município, mas para todos os municípios. O vereador Carlito Schiffmann, um bom tempo atrás, falou fortemente nessa questão do veterinário e não foi ouvido. Quantos aqui já se manifestaram e não são ouvidos? A importância dada pela administração municipal, ela não está de acordo com os comentários da noite de hoje. Então, gostaria de deixar aqui esse reforço para que a administração visse, conforme os comentários da noite, a importância da agricultura em nosso meio. Outro dia, um parente do prefeito, conversando comigo na rua, ele fez colocações fortíssimas em relação à atuação do prefeito neste quesito. Então são palavras que a gente volta a pensar o porquê não acontecem aqui no nosso meio. Um segundo assunto, senhor presidente, é sobre a matéria hoje no Diário de Santa Maria, falando sobre as candidaturas agora a prefeito, quem vai e quem não vai, quem tem ou não vontade de ser candidato à reeleição e os que já disseram não à reeleição. E esta é uma matéria bem interessante porque também me faz a pensar do que eu já havia comentado aqui, nas dificuldades que os candidatos terão no próximo pleito que se aproxima de uma forma bastante rápida. E não precisa elencar que a financeira é o principal problema.
O descrédito na política, que não diz aqui, é outro grande problema. A forma como vai se conduzir uma campanha, também não se fala aqui, é com certeza um outro grande problema. E um professor da Unipampa, Guilherme Hoves, ele diz que o status de prefeito ficou no passado e tem razão. A mudança de planos evidencia uma alteração de comportamento e uma preocupação com o ônus do cargo. Ele é cientista político e professor da Unipampa. Recorda que até pouco tempo os políticos, eles brigavam muito para ficar na cadeira de mandatário máximo em seus municípios. Hoje há uma preocupação de cada um em encerrar o mandato sem deixar pendências para o seu sucessor. E o nosso prefeito, Valério Trebin, por incrível que pareça, a mim surpreendeu ao ler de que ele não deve concorrer no pleito de outubro. Agudo, Valério Trebin, PMDB, não participará na reeleição. A surpresa, ela vem exatamente por tudo aquilo que se vê no município. O município está bem, o município está tranquilo, as finanças teoricamente estão em dia, e eu não vejo o porquê da não candidatura do prefeito Valério à reeleição. Muito embora saiba que este é um assunto que deve ser tratado a nível de partido, mas me possibilita fazer um comentário de estranheza ao fato dele não querer concorrer à reeleição. Tem aqui também a matéria dizendo que entre os administradores atual, o temor é ter de repetir o remédio amargo adotado pelo executivo estadual, ou seja, atrasar o salário do funcionalismo. E Agudo, pelo que se sabe, pelo que se ouviu recentemente, não tem esse tipo de problema. Então, senhor presidente, colegas vereadores, a mim causa estranheza a posição do nosso prefeito Valério Trebin em relação ao pleito. Seria isso, senhor presidente.
Cumprimentar colegas vereadores, as pessoas presentes e a imprensa. Quer dizer que hoje à tarde estava falando com o prefeito no seu gabinete, onde que falei sobre a escavadeira hidráulica que está limpando o arroz na linha Boêmia, onde que fiz o pedido para ter mais uns trechos ali do seu Clever Vapos, Leandro Vapos e Linde Mamilo. E mais aqui embaixo no seu Júlio Galho, onde que Pedita, com essas últimas churadas, depositou bastante cascalho e árvores. E dizer também que falei com o secretário, como o colega Márcio comentou, que já foi uma reta escavadeira para a região da Linha das Pedras, na estrada que passa na Caravaggio, e que estão começando a desentupir os tubos, os bueiros, e na quarta-feira vão começar a fazer o cascalhamento. E dizer também que se houve muito comentário sobre o fumo, até quero falar também, muitas empresas, algumas pagando mais, outras menos, mas comprando bem, assim. E dizer para o agricultor cuidar um pouco no vender ou falar com o seu instrutor, porque sabemos que a safra esse ano é pequena, o preço está bom, então negociar bem para o seu produto valorizar mais. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Também vou tecer alguns comentários a respeito de alguns assuntos que foram abordados pelos colegas vereadores. Primeiramente, me falar com os integrantes do Conselho Tutelar. Conforme foi feita a leitura da correspondência para nós trazida, a gente sabe, esse pleito não é de agora, os conselheiros sabem que esse pleito vai ser um pleito difícil, mas com certeza eu como vereador estarei do lado de vocês para que nós possamos ir até o prefeito para reivindicar esse pleito de vocês. A gente sabe que é muito difícil, outras vezes já foi tentado e não conseguiu com a outra turma de conselheiros que tinha, mas não custa tentar, só consegue quem vai atrás e corre e pergunte e vá à luta em cima daquilo que vocês querem. Também no dia de hoje foi bastante tumultuado aqui na parte da tarde. Eu fui convocado, né, a participar de uma reunião da 1h30 até as 4 horas, praticamente, onde praticamente todo o nosso comércio local se fez presente dentro do gabinete do prefeito. Mais ou menos 30 empresários vieram sem avisar e entraram dentro da sala do prefeito e esperaram a sua presença. Onde eles fizeram as colocações deles, eu acredito que, no meu ponto de vista como vereador, eu estou sempre do lado daqueles que pagam impostos, aqueles que dão emprego, que geram renda para o nosso município, e foi esta reivindicação que esses empresários vieram até o prefeito trazer. Não nesse último final de semana, mas no outro atrás, teve uma feira que se instalou no CTG, a Feira São Brás, se não me engano é o nome esse, e esses caras vieram pagar a taxa que tem que pagar, o alvará aqui na prefeitura, e fizeram as vendas lá no CTG. É uma feira normal, com os preços lá embaixo. E o que ocasionou essa feira? Sempre no Dia das Mães, é uma data importante do ano, o nosso comércio tinha um pico de venda. E nesse Dia das Mães, essa São Brás veio para agudo. O que aconteceu? Naquela semana e na semana seguinte, o comércio encolheu 40% em cada semana, vendeu a menos. Quem são as empresas que geram renda, dão emprego e pagam imposto aqui na prefeitura? São os nossos empresários. Essa turma de fora vem aí e leva o dinheiro todo embora. Eu sou contra qualquer tipo de feira que venha qualquer picareta de fora explorar os nossos munícipes e levar o dinheiro embora. Coloquei a minha situação, eles apertaram o prefeito lá para que a prefeitura dificulte o máximo a instalação de novas feiras aqui no município. A prefeitura fez a parte dela nessa do São Brás, evitou deles se instalar aqui no ginásio, colocou 1.001 empecilhos, a comunidade católica negou, a comunidade evangélica negou, o clube negou e eles foram lá no CTG. Foram lá, pagaram o aluguel para o CTG e se instalaram. Parece que esse final de semana vai vir outra já, porque rendeu. Onde tem dinheiro, eles voltam. Então imagina nós, numa crise que nós todos andamos, né? Não só agudo, mas todos, principalmente o pessoal que tem comércio, que precisa tirar dali o sustento da família, pagar empregado, pagar água, luz, aluguel. Então imagina agora a cada 15 dias vir uma feira dessa, que tu tem uma blusa lá para vender na tua loja por R$100, os caras vendem a R$25. Tinha calçados de marcas boas, mas deve ser lá, nem do Paraguai não vende tão barato, né? Os caras vendiam tênis da Adidas aí a R$25. Então assim, eles fizeram essas colocações todas hoje ali para o prefeito, e o prefeito prometeu de apertar muito mais ainda. Participou também da reunião o Ademir, participou toda a fiscalização, chamaram o delegado também. Então vão investigar agora se esses produtos, a origem desses produtos, porque a nossa fiscalização, o que, que ela faz? Ela confere a nota, ela ataca o caminhão, lá tem uma nota de 100 pares de calçado, eles conferem se é 100, mas eles não pedem a origem, né? Tendo a nota, o cara está livre. Só que agora então vão botar a Polícia Civil junto, né? Provavelmente eles vão vir se instalar de novo, e porque não tem como negar eles virem para o município. Esse foi um assunto também debatido numa palestra que teve nessa 19ª marcha dos vereadores e prefeitos da Brasília, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, onde ele colocou, um prefeito fez uma colocação lá que não adiantava o prefeito dizer não para uma situação que a promotora dizia sim e que o juiz ou a juíza dizia sim. Aí ele colocou o lado deles, o lado jurídico da coisa. Que muitas das vezes a pessoa, vamos citar um caso de doença, eu preciso uma vaga para me internar na UTI, mas o município não tem. Daí o cara vai lá na juíza ou no juiz e diz assim: olha, o prefeito não quer. O que, que o juiz escolhe entre a vida e a morte? Não, a vida, manda o prefeito pagar. Você vira, vai procurar no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e acha um lugar. Então essa ideia de goela abaixo, né, a ideia agora é conversar com o juiz. Porque o que acontece? Não que todos eles sejam façam um desvio. O que acontece muitas das vezes? O cara tem condições de pagar, né? Vai lá, né? O cara é casado, mas não no papel. Então é que nem fosse solteiro. Chega lá, olha, eu não tenho renda, não tenho nada, entro na justiça, o marido ganha um monte, mas a mulher não é casada, não são casados, entra na justiça, ganha. E daí o que, que a juíza lá, o juiz olha, eles dão canetaço, olha, é pobre, não tem como. Mas o outro parceiro, a renda familiar, teria condições de arcar. Então, tudo isso acaba vindo para a prefeitura. E isso aí, então, a ideia deles agora é conversar, cruzar as informações. Eu estava falando já para os colegas vereadores, isso vai acabar também influenciando em todos os programas sociais que o governo tem. Eu acho que, do jeito que estava a coisa estava muito solta. Né? A gente nota, não só aqui, mas principalmente no Nordeste, que o Bolsa Família, principalmente, era usado como uma compra de votos declarada. Né? O cara chegava lá no prefeito, era amigo do prefeito, olha, eu vou te encaminhar um Bolsa Família aqui, tu não é casado, vai lá, tua mulher vem sozinha, lá nós vamos fazer isso. O cara ia lá na assistência social, fazia um laudo, o cara já saia ganhando. Então não pode ser assim. Eu disse, né, até nós fizemos tem várias temáticas em umas salas menores onde que tu pode dar a tua opinião. Eu disse, se não for no município pequeno que nem o nosso, que quase todo mundo se conhece, acontece muita coisa irregular, imagina no município de 200, de 1 milhão, São Paulo de 8 milhões, quanto funcionário, quanto cara que ganha um monte de dinheiro não deve estar ganhando, posando lá de coitadinho e ganhando ainda do governo. Então, assim, ó, e daí quando o governo precisa investir em saúde, educação e segurança, não tem dinheiro. É, eu vejo aqui as conselheiras tutelares aí fazem um belo trabalho no nosso município e o salário deles é praticamente um salário mínimo. Isso não existe, não tem. E a gente vê muitas coisas erradas. Então, é bastante complicado. Mas eu acredito que, né, a tendência é mudar. Né? Então, só que nós também aqui, a gente vai, todo mundo vai sentir os cortes de orçamento, vai ser meio que geral. Eu acho que os deputados que conseguiram liberar algumas emendas até sexta-feira liberaram, quem não liberou esse ano vai ficar bem complicado, né? Então, não, porque não existe dinheiro, vocês vão no comércio, vão, né? Quem tem um pouquinho de dinheiro guardado no banco está na retranca, se o negócio é bom eu me atiro, senão fico quieto. Então, né, até nós, assim, no dia a dia, em vez de gastar, né, um valor X, gastar menos, então, para economizar, para ver se nós passamos a crise. Mas, com certeza, isso aí vai passar, essa crise não é eterna, né, já passamos por várias crises. E os municípios, uma das principais queixas dos municípios é que dos 10 reais, uma conta assim de 10 reais de imposto arrecadado, vai tudo para Brasília e depois volta. Só que quando vai os 10 e volta uns 3 para dividir entre nós, entre os municípios e o Estado. A ideia agora com o Pacto Federativo é ficar 33% direto no município, 33% direto no Estado e 33% com a União. O que, que a União tem que fazer lá? O cabide de emprego, se vocês soubessem isso em Brasília, é de... Está louco, nem, sem comentários, não tem... Isso lá, cara, olha, tá louco. Não tem. É que nem tu olhar no nosso centro administrativo em Porto Alegre também. Isso, salas assim que tem 3, 4 cadeiras, tem 8, 9 dentro, assim, uns saem, outros voltam e tu nem sabe quem trabalha, quem não trabalha, porque de tanta gente que tem. Então é bem, bastante complicado. Bom. Não temos hoje inscrição na tribuna livre, então comunicando também que esse espaço encontra-se aberto. Hoje nós até fizemos tive uma reunião com o pessoal do Conselho Tutelar, se quiserem usar o espaço, façam sua inscrição. Passamos ao espaço do Grande Expediente, onde hoje temos as inscrições dos vereadores Alexandre Noy e Wilson Dias. Passa a palavra o vereador Alexandre Noy.
Não farei uso do espaço.
O vereador Wilson Dias.
Da mesma forma, senhor presidente.
Na ordem do dia, temos a moção. Peço ao secretário a verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores a quórum para a instalação da ordem do dia.
Temos hoje em primeira reunião, em primeira pauta, a moção de apoio ao projeto de lei 426/2015. Está aberto o espaço para inscrição. Não havendo inscrição, passamos para o espaço. Não havendo inscrições, coloco a moção número 2/2016, de apoio ao projeto de lei 426/2015, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, ao contrário, levantes. Moção número 2/2016, de apoio ao projeto de lei 426/2015, aprovado por unanimidade de votos. Não tendo matéria em pauta, passamos para o espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem fazer a sua inscrição. Está aberto o espaço para inscrição.
Vereador Carlito.
Tivemos a inscrição do vereador Carlito. Passo a palavra ao vereador Carlito.
Senhor presidente, só para constar que nos primeiros dias de maio, e assim me ligou o deputado José Otávio Germano, no último dia 11, na última quarta-feira, foi empenhado o valor de R$ 245.850,00 referente à emenda para a construção de pavimentação da rua José Bonifácio, que vai de encontro até a metalúrgica de Enio Binder. Então, com satisfação que a gente anuncia essa emenda do deputado, que já foi comentado aqui nessa casa, mas principalmente pelos moradores que aguardam essa obra com grande ansiedade e com convicção de que durante o ano de 2017 ela deverá ser construída, inclusive com apoio da administração municipal. Seria isso aí, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 23 de maio. Declaro encerrada a presente sessão.